1 João capítulo 3, do 1 até o 8, diz assim: Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Agora, amados, somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Clamamos agora que o Senhor venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Muitas vezes nós não conseguimos entender com clareza o porquê muitas coisas acontecem na nossa vida que nós não conseguimos entender e compreender, Senhor. Mas que a tua palavra traga esclarecimento aos nossos corações nesta noite, eu peço. No teu santo e precioso nome. Amém. Baseado na última frase do versículo 8, que diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A outra tradução diz: para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Irmão, sabe o que é destruir? Destruir é acabar. Eu estava vendo um noticiário, e só se fala nesse negócio da guerra do Rio de Janeiro lá, e os traficantes lá no alto morro montaram as paredes de concreto com os buracos onde eles colocavam a arma para atirar. E se alguém atirasse neles, eles estavam protegidos, mas eles atiravam. Então a polícia, não sei quem, a televisão estava ligada, não estava atentado demais assim ao noticiário, eles colocaram dinamite ali e detonaram aquele forte que os traficantes fizeram no alto do morro. Explodiram, destruiu, pronto, acabou. Irmãos, é isso que Jesus veio fazer: destruir as obras do diabo. Se você quiser pegar aquele pedacinho de concreto, juntar, montar de novo, depois que a dinamite explodiu, você consegue? Porque foi destruído. Irmãos, Jesus veio para destruir as obras do diabo na sua vida. A manifestação diabólica só vai acontecer na sua vida se você der legalidade para ele construir de novo. Muitas vezes o diabo vem, Deus vem e destrói as obras do diabo na vida da pessoa. A pessoa pega e deixa o diabo construir de novo. Nós estamos estudando já há duas semanas sobre as astúcias do diabo. E nós vimos na primeira mensagem que ele engana, ele ilude. Vimos também na primeira mensagem que ele cega o entendimento, ao ponto da pessoa estar fazendo a coisa errada e pensar que está fazendo certo. E isso acontece com muita gente, e até conosco. É verdade ou não? Você está fazendo a coisa errada, mas você tem certeza que você está certo. O diabo consegue cegar. Depois que você vai ver que estava errado, você fala: oh, meu Deus, se eu pudesse, eu não faria isso. Isso foi falado na primeira mensagem. Na segunda mensagem, que foi quarta-feira da semana que passou, nós vimos que ele arrebata a palavra dos corações. Tudo aquilo que é palavra de Deus, que você ouve, que você lê, o diabo, ele rouba, porque ele veio para roubar, matar e destruir, da mesma forma que o pássaro pega a semente que o semeador acabou de semear. É incrível como nós temos dificuldade de memorizar ou de guardar a palavra. É verdade ou não, irmãos? Como é difícil. Incrível. Interessante que se é uma piada suja, gruda na hora, né? Você não esquece. Por isso que a gente não pode nem ouvir. Então, irmãos, isso a gente viu a semana passada. E também vimos a semana passada que ele nos induz à mentira. Contamos a história de Ananias e Safira, dizendo que realmente ele nos induz a mentir. Ele não conta que a gente vai morrer no final. mas ele induz você à mentira, enganando, cegando, fazendo com que você enxergue que você está levando vantagem. Por isso eu digo, irmãos, a mentira não vale a pena em hipótese alguma. Você tem até o direito, não, direito, não sei, acho que você não tem, não, de errar. O que você não tem direito é de mentir para tentar encobrir o seu erro. Porque o nosso pecado, ele é compensado mediante a confissão. E a confissão vem através do arrependimento. E arrependimento é reconhecer o erro e mudar de procedimento. Então podemos até tropeçar e cair, mas nunca vamos mentir para encobrir, em nome de Jesus. Amém? Eu falo isso até no âmbito conjugal. É melhor que você não traia a sua esposa, porque se você trair, você tem que ir lá e contar para ela, para Deus perdoar. E aí você vai levar uma surra boa, vai apanhar bem, se sair vivo, se sair vivo. E vice-versa também, e vice-versa. Então é melhor a gente não deixar o inimigo nos levar para o buraco, como fez com Ananias e Safira, né? Eles não eram obrigados a doar tudo que eles venderam, a propriedade deles. Doava quantos quisessem. Agora, eles eram obrigados a não mentir, a falar a verdade. Está aqui, 50% é o que Deus colocou no meu coração, é o que eu vou doar, pronto, acabou. Né? E Paulo ainda falou assim, olha, você está mentindo, não é para mim, é para o Espírito Santo. E mentir para o Espírito Santo é fria. Não, não estou mentindo, é verdade. Pum, morreu na hora. Então, ele induz-nos à mentira. Ele induz a gente a fazer a coisa errada e depois a gente tenta consertar com a mentira. E o pior é que depois a gente tem que falar de novo a mesma desculpa e a gente não lembra qual foi a mentira que a gente usou e a gente se lasca. Por isso que é bom falar a verdade, porque a verdade é sempre única e verdadeira. Nós estávamos visitando lá, estava eu e o Luiz visitando o Orlando, que foi operado ontem, e o rapaz do lado lá falou assim, ah, mas tem muitas verdades. Opa, não tem não. É uma verdade. Não tem muitas verdades não. A verdade é única. Jesus é a verdade. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre as astúcias de Satanás. Baseado no 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, que diz, por isso, quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás me impediu. Olha, o apóstolo Paulo tinha o desejo no seu coração de ir até a Tessalônica, porque ele organizava as igrejas e visitava, dando suporte para ver se estava indo tudo bem. E ele falou assim, eu já tive desejoso duas vezes, mas fui impedido por Satanás. Irmãos, Satanás age na nossa vida impedindo-nos de fazer o bem. Sabia disso? Às vezes Deus toca no seu coração que você deve fazer algo e você fala assim, oh, que glória, eu vou fazer isso. Mas de repente vem uma força contrária, vem um pensamento contrário. Ah, quer saber uma coisa? Eu não vou fazer não. Já viu isso não? Por isso, irmãos, nós temos que ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque uma das astúcias dele é impedir-nos de fazer aquilo que Deus quer que realizamos. Eu vi o testemunho de uma pessoa na igreja, muito tempo atrás, não lembro quem foi, que na hora da oferta ele tinha 50 no bolso. E aí ele falou assim, ah, eu vou dar esse 50 de oferta. Deus vai me honrar. E enquanto cantou a música, ele estava tremendamente impulsionado, eu não lembro quem foi logo no começo da igreja, impulsionado a dar o 50. Aí ele falou, ah, quer saber uma coisa? Eu não vou dar o 50, não. Vou dar o 50 de oferta, não vou. Aí não deu. Ai, eu achei tão engraçado que a pessoa contou para mim depois, foi embora para casa e perdeu 50 no meio do caminho. Né? Então, falou, devia ter dado. Né? Veja bem, quando Deus toca no seu coração, é melhor que você faça, irmãos. Sabe por quê? Porque existe uma força, e é uma força violenta, não é um negócio leve, não. É algo convincente, irmãos, porque ele é mentiroso, ele é enganador. Ele nos induz a fazer a coisa errada e ele tenta nos impedir de fazer aquilo que Deus quer que façamos. Quantas vezes você já... Seja sincero com Deus agora. Quantas vezes você já se propôs a fazer algo para Deus e você estava tremendamente decidido e no meio do percurso, você fala, ah, outra hora eu faço, vai. Acontece ou não acontece, irmão? Seja sincero. Então, são estas obras do diabo que Jesus veio para desfazer, irmãos. O diabo não pode nos interromper na caminhada. Eu estava assistindo há um tempo atrás aí uma, eu não sei se era maratona ou o que que era, e a pessoa estava na frente, disparada, de repente entrou um doido lá e segurou a pessoa, eu não lembro o que que era isso aí, era uma maratona, era um negócio assim. Segurou, puxou para fora, derrubou a pessoa. E ele venceu, empurrou de novo e teve alguns segundos ali de guerra. E ele voltou para a pista e continuou, mas custou a vitória. Ele chegou, parece que em terceiro, se não me falha a memória. Irmãos, tem muita gente tentando impedir o teu trajetório. O diabo não quer que você alcance o céu. O diabo não quer que você alcance a felicidade. O diabo não quer que você alcance a prosperidade. O diabo, ele está realmente tentando dificultar o teu trabalho e colocar empecilho. Para vir na igreja, quantos empecilhos acontecem? É visita que chega, é telefone que toca, é notícia que entristece, é tanta coisa. É verdade ou não é, irmãos? Para ler a Bíblia. Você planeja ler a Bíblia. Amanhã eu vou ler a Bíblia, hein? Ih, mas cedo já não vai dar porque tem que fazer não sei o quê. À tarde. À tarde eu vou não sei o quê, não deu. Aí empurra para a noite. Chega a noite, puxa, chegou uma visita lá, não deu. Antes de dormir, aí você não aguenta mais, viu? Aí é um versículo e a Bíblia cai em cima da cara. É assim ou não é, irmãos? Não, mas amanhã, se Deus quiser, amanhã eu vou pegar firme. Acontece a mesma coisa. Irmãos, sabe por quê? Porque existe uma força do mal tentando dificultar a tua vida. Quando a Bíblia fala que nós guerreamos nessa terra, a guerra é espiritual. Não é contra carne e sangue. Ela é espiritual, irmãos. E se existem coisas que vão nos aproximar de Deus, se existem coisas que realmente vão nos trazer felicidade e paz e firmar os nossos pés no caminho da salvação, o diabo vai fazer de tudo para impedir. Assim como ele literalmente impediu o apóstolo Paulo de ir até Tessalônica duas ou três vezes. Eu vou, e o diabo não deixou, impediu. Aí a gente fala assim, mas o diabo não me impede. Me impede. Não vem com conversa fiada. Não pensa que você é o Todo-Poderoso, que você é o mais fortão, que você consegue tudo, que olha, nós de nós mesmos não conseguimos nada. Nós não conseguimos destruir as obras do diabo. As obras do diabo quem destrói é Jesus Cristo. Se Jesus estiver em você, em Jesus você destrói. Você de você mesmo não destrói. No seu nome, demônio nenhum sai correndo. Pelo contrário, vai tentar expulsar no seu nome, você vai ver o que acontece. Então, irmãos, veja bem, é mais uma astúcia dele de nos impedir de realizarmos a obra. Ele tenta. Hoje é um culto de quarta-feira, temos um bom número, mas esse número poderia ser no mínimo 3 vezes maior. Por que tantas pessoas não vieram? Será que estão todas estudando ou trabalhando? Cansadas, talvez. Porque todos trabalharam durante o dia, mas o cansaço será que é um motivo bem forte para impedir-nos de estar na casa do Senhor? Então, irmãos, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E toda vez que o diabo quiser colocar coisa na minha mente, algo que Deus já falou para que eu fizesse, eu vou usar da autoridade do nome de Jesus. E ele não vai me impedir de realizar o que Deus quer que eu faça. Amém? Porque em Jesus você pode todas as coisas. Efésios capítulo 6 diz assim, no versículo 11 e 12. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e contra as potestades e contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Irmão, o que são essas forças espirituais da maldade nas regiões celestiais? Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, antes da criação dos céus e da terra, ele não é onisciente não, viu, irmãos? Ele não é onipresente nem onipotente. Ele é simplesmente um anjo de luz. Ele é um anjo de luz. Do mal. Hoje é do mal. Naquela época ele não era. Lúcifer quer dizer anjo de luz. E quando ele saiu, ele tinha um poder de convencer as pessoas tão grande que um terço dos anjos optaram por segui-los. Um terço dos anjos do céu. A população do céu ficaram dois terços e um terço seguiu Lúcifer. Quem são esses anjos? Esses anjos são os demônios que ele, Lúcifer, distribuiu por países, por regiões, por bairros, por localidades. Você tem um demônio que o diabo colocou para te perseguir. Se você tem aquela tendência, a queda, para prostituição e tal, aí ele escala uma pombagira da vida, né? Tu vai falar que é pombagira. Na Bíblia não está escrito isso, não. Se você tem tendência para o álcool, aí ele fala assim, Zé Pilintra, vem cá, você vai para aquele lá, ó, é o Zé Pilintra. Mas isso é verdade, que nós temos que lutar contra essas forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, que são os demônios. Nós temos que lutar, irmãos. Nós temos que lutar. Mas nós só vamos ter força se tivermos Jesus. Porque quem veio para destruir as obras de Satanás foi Jesus. Você por si só não consegue. Então, irmãos, veja bem. Esses demônios não dão descanso. Eles perturbam o tempo inteiro. Eles não descansam, irmãos. Por isso que nós também não vamos descansar de guerrear contra eles. Nós não podemos... Eu estava vendo esses dias. Eu não gosto de ver isso. Mas eu parei um pouquinho para ver aquela luta de Vale Tudo. Aquilo lá eu acho que não devia ser um esporte. Porque é muito violento. E tinha dois homens fortes. E um chutava o rosto do outro e dava soco. E era uma coisa tão violenta. Eu falei, meu Deus, vai machucar. E de repente, um deles, irmãos, deu uma bobeada. Deu um vacilo. Mas do jeito que ele deu vacilo, o outro veio e deu no rosto. Do jeito que deu, ele caiu desmaiado. Ele desmaiado, o outro pulou em cima dele e continuou. O juiz precisou lá entrar no meio. Se ele não, olha, escapou de levar uma também, o juiz lá, viu? Irmãos, o diabo age dessa maneira. Nós estamos lutando. A gente dá e a gente leva. Mas não é que você não leva as pancadas do diabo de vez em quando. Quem não leva, né? Você dá, você leva. Mas nós não podemos bobear, irmãos. Nós não podemos vacilar. Porque se você der um vacilo, ele acerta uma fatal. Então, antes que ele acerte uma fatal em nós, nós vamos acertar nele, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, nós não podemos desanimar, nós não podemos cansar, reúna forças, se vira. Você já deve ter passado por situação mais ou menos assim, que você não tinha mais força, mas você estava fazendo determinado trabalho e você tinha que continuar até o final, e você precisou reunir forças e continuar, e de repente você falava consigo mesmo, mas eu não vou ter... Ai, meu Deus, não tenho mais condição física de continuar esse negócio, mas eu preciso concluir. E reuniu todas as forças e foi até o fim. Já aconteceu isso ou não? Irmãos, na nossa guerra nós temos que ser assim. Mesmo quando você se sente fraco, você declara, eu sou forte, porque com Jesus em mim, a força de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Por quê? Porque aí Jesus entra em ação. Amém, irmãos? Mas nós temos que guerrear. Nós não podemos dar mole para os demônios perturbadores. O demônio vem com aquelas mentirinhas, o demônio vem arrebatando a palavra do seu coração, vem dificultando o teu trabalho, vem induzindo você à mentira, vem com conversa fiada. Nós não podemos dar mole para Satanás. Nós não podemos dar crédito. Nós temos que ter convicção. Eu não conformo que tem pessoas, às vezes, que têm mais de 10 anos convertidos e chegam para mim e falam assim, pastor, eu não sei quando é Deus e quando é o diabo falando. Como é que você não sabe? Uma vez chegou uma pessoa e falou assim, eu não sei quando cai, se é Deus ou se é o diabo. Como é que você não sabe distinguir Deus do diabo? Irmão, Deus é tudo de bom, o diabo é tudo de ruim. Você sabe o que é bom, você sabe o que é ruim. Que isso? Você vai comer alguma coisa, você tem um paladar para diferenciar o que é bom e o que é ruim. Um cheiro, você sabe diferenciar uma carniça de um perfume. Os seus olhos sabem diferenciar o bonito do feio. Tem os feios, né? Meu Deus. Né? Então, os seus olhos sabem diferenciar. Amém, irmãos? Como é que teu espírito não sabe diferenciar o santo do profano? Deus e o diabo. Alguma coisa está errada. Opa! Talvez você esteja cego espiritualmente. Está na hora de uma libertação. Porque Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para dar vista aos cegos. Amém, irmãos? Então, veja bem. As duas astúcias do diabo hoje, é a primeira, ele dificulta o teu trabalho. Ele impede você de realizar a obra. Ele impede você de servir a Deus. Ele impede você de fazer o que você deveria fazer e como você deveria fazer. Ele impede. Ele vem na sua mente e na sua mente ele tem acesso, sabia, né? Você sabia que Deus tem, o diabo tem acesso para jogar as coisas na sua mente. Ele não lê a sua mente. Sua mente ele não lê. Ele não sabe o que você está pensando até a sua decisão. Depois que você executou determinada tarefa, ele sabe, ó, tá me ouvindo, estou de bem com esse aqui. Entendeu? Aí hoje é dia de culto, você está todo animado, hoje eu vou na igreja, vai ser uma bênção e tal. Aí o diabo fica, não vai não, você está cansado, você está triste, você está desanimado, você brigou. Ele não sabe se essa palavra está penetrando. Aí de repente fala, ah, quer saber uma coisa? Eu não vou hoje não, porque eu estou triste, eu briguei, estou chateado. Aí o diabo fala, 1-0 para mim, ó, 1-0, consegui. Tá, esse está facinho. Isso está fácil. Fica em casa mesmo que eu tenho mais umas coisinhas para falar para você, viu? Aí você fica em casa, aí já começa a brecha. Quando é coisa do diabo, irmãos, nós temos que rejeitar em nome de Jesus Cristo. Não tem nem que experimentar. Ah, juventude é um tal de querer experimentar para ver se a cerveja é gostosa, se o cigarro é bom, se não sei o quê, se cheirar não sei o quê é realmente prazer, se não é. Nós não temos nem que experimentar. É de Deus? Não, então não quero experimentar. Bom, tá bom. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber, nem contar a história, porque eu não quero saber. Eu quero saber as coisas de Deus. Eu quero alimentar o meu coração, a minha alma, com as coisas de Deus. Para encerrar a mensagem. A sétima astúcia, e eu creio que uma das mais perigosas. Lá em Mateus capítulo 13, de 38 a 39, diz assim, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo é que semeou. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa do mundo e os ceifeiros são os seus anjos. O diabo semeia o joio no meio do trigo. Você já ouviu essa parábola de Jesus? Hã? A pessoa vai ser, o semeador vai semeando o trigo. E o diabo vai atrás semeando o joio. A semente é igual. Quando cresce, é igual. A olho nu, você não vê a diferença. Só que você vê que existe muito mais plantação do que você semeou. Então ali tem trigo e ali tem joio. Então o semeador falou assim, eu vou arrancar o joio. O Senhor falou, não arranca. Porque querendo arrancar o joio, você vai arrancar também o trigo. Espere, porque tem uma diferença. O trigo produz fruto. O joio não produz. Deus vai fazer a separação do joio e do trigo. Amém, irmãos? Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Muitas vezes nós somos recém-convertidos. Pessoas chegam e com coisas para falar. Às vezes você fala assim, nossa, essa pessoa é um crente poderoso, irmãos. O crente verdadeiro é aquele que produz fruto. Se não produz fruto, não é um crente verdadeiro. Jesus falou assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós e vos designeis para que vades e deis frutos. Irmãos, se não produz fruto, quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, fé, temperança, domínio próprio, mansidão. Falei um a mais, tem um aí que não é, mas tudo bem. Faz de conta que é. Eu falei 10, são 9, né? Aí você lê lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Está produzindo isso? Está produzindo amor? Alegria? Longanimidade é paciência, viu? Para quem não sabe. Viu? Longanimidade é paciência. Será que você está produzindo os frutos? Temperança. Temperança é equilíbrio. Tem tantos cristãos completamente desequilibrados. Você já viu crente desequilibrado, irmãos? Tem uns crentes desequilibrados. Domínio próprio. A pessoa não tem domínio sobre si. Se não produz fruto, irmãos, é joio. O trigo é aquele que produz. E quem lança o joio é o diabo. Assim como Deus usa homens cheios do Espírito Santo para levar a mensagem de salvação, o diabo usa pessoas completamente possessas para interferir na sua vida, para destruir o teu casamento, para levar os seus filhos para a desgraça, para colocar besteira na tua cabeça e fazer você pecar. Nós somos seres humanos, irmãos, dotados de uma capacidade, de um espírito, de uma vida. O teu espírito, ele pode se fundir com o Espírito Santo de Deus ou com o espírito maligno do capeta. É você que dá a legalidade para Deus ou para o diabo. Na mesma proporção que existe aquelas pessoas que são de Deus, tem as que são do diabo. Mas como saber quem é de Deus, como é do diabo? Mais uma vez é a dúvida. Mas como eu vou saber? Eu tenho um amigo que ele é adúltero, que ele é idólatra, que ele é, mas ele é tão bacana, ele é tão bonzinho, eu acho que ele é de Deus. Será que é? Será que é? Tem muita gente boazinha no inferno, meus irmãos. Porque existe um caminho que leva para o céu, Jesus, mas ninguém. Amém, irmãos? Então, a astúcia do diabo é colocar você do lado de pessoas que você, às vezes, até deposita a credibilidade, acredita, e, na verdade, de cristão, de Deus, não tem absolutamente nada. Por isso, você tem que ter o discernimento, que é dom espiritual. Quando você tem o Espírito Santo, você tem discernimento de espíritos. Você sabe discernir. Embora a Bíblia diz que o semeador, ele não conseguia decifrar quem era o joio, porque era bem igual. E como o diabo é limitador, irmãos, ele muitas vezes, ele envia pessoas que são exatamente como cristãos, cantando os mesmos hinos, pregando com a Bíblia na mão. O diabo, todas as vezes que ele apareceu tentando, ele apareceu com a Bíblia na mão. Quando ele foi pregar, tentar Jesus, ele foi tentar com o quê? Com a Bíblia na mão, com a palavra. Está escrito, olha, lê aqui, irmãos. Aqui está escrito. Por isso você tem que ter o discernimento do Espírito Santo de Deus na sua vida, que é a luz. Amém? Se não, engana. Jesus nos advertiu no final do seu ministério que no final dos tempos haveria muitos falsos profetas enganadores que enganariam até os escolhidos. Até os escolhidos seriam enganados. Mas como não vão ser? Muito simples. Santifique a tua vida. Permita que a luz de Jesus brilhe no teu coração. Produza os dons do Espírito. O fruto do Espírito. Busque os dons. E você não vai ter dúvida. Você vai pisar com firmeza, porque você vai saber o chão que você está pisando. Amém? E o diabo usa essas coisas para quê? Para fracassar na fé. Quantas pessoas, a nossa igreja tem 12 anos, quantas pessoas já saíram da igreja, hoje não se encontra mais, e eu visitando, a pessoa fala, sabe por que eu não voltei, pastor? Porque tem umas pessoas lá que me entristeceram muito. Puxa, eu confesso que como pastor eu não sei como é que eu faço. Tem hora que eu fico meio embananado, né? Eu fico triste por ter pessoas que afastam ovelhas. A Bíblia fala assim: ai daquele que escandalizar um dos meus pequenininhos. Se uma pessoa sair daqui escandalizado pelo mau comportamento de um irmão da igreja, essa pessoa vai ter que pagar caro para Deus. Pode comprometer a sua salvação. Mas, por outro lado, faltou discernimento e firmeza também. Faltou. Está todo mundo errado. Quem espanou, quem foi espanado. Porque falta firmeza, irmãos. Eu tenho que saber o Deus que eu creio, eu tenho que saber o nome que tem todo o poder no céu e na terra, eu tenho que saber a seriedade da igreja, do ministério que eu participo, e eu vou em frente. E pode vir o Papa falar para mim que essa igreja não é de Deus, que eu vou falar: Papa, você está enganado, desculpa, porque eu conheço. Eu conheço. É que nem um rapaz lá que estava do lado do Orlando, onde a gente visitando lá, né? Ele falou assim: Jesus é igual, Confúcio, Maomé, Buda, é tudo igual. Falei: negativo, amigo. Opa! Eu quase precisei brigar, o cara estava com as duas pernas quebradas lá na cama. Eu quase briguei com ele lá. Falei: não, senhor. Eu falei: Jesus tem um diferencial. O Luiz ainda falou assim: é o único que ressuscitou. Eu falei: eu conheço os dois lados da história. Eu conheço uma vida sem Jesus e uma vida com Jesus. Jesus faz a diferença na vida de uma pessoa. Talvez se eu não tivesse encontrado Jesus, eu não estivesse aqui. Eu não estaria aqui. Mas Jesus faz a diferença. Por isso, ele veio ao mundo, para destruir todas as obras do diabo. Todas essas maracutaias que o diabo arruma por cima de nós, irmãos, para nos entristecer, para nos jogar para baixo. Ele joga complexo de inferioridade. Olha, o diabo é tudo de ruim. Jesus é tudo de bom. Amém? Quando Jesus estava dando a ordem para os seus 70 discípulos, lá em Mateus capítulo 10, versículo 8, ele falou assim: eu quero que vocês vão, curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos. É a ordem de Jesus, irmãos. Ressuscitar mortos. Expulse demônios e não cobre nada de ninguém. De graça recebestes, de graça, dai. Vai. É ordem. Para o pastor? Não, para todos nós, irmãos. Nós temos poder no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. De nós mesmos, nada. Amém? Tem muitas pessoas que socorrem ao pastor. Pastor, pelo amor de Deus, se não for você, eu morro. Não, se não for Jesus, você morre. Entendeu? É só clamar o nome de Jesus Cristo. Você tem poder. Em nome de Jesus Cristo, Satanás, eu não aceito, eu não permito estas astúcias dentro do meu lar. Em nome de Jesus, sai daqui, Satanás. Na minha casa, não. No meu casamento, não. Na vida dos meus filhos, não. Na vida dos meus pais, não. No meu serviço, não. Na minha vida, não. Irmãos, é guerra. Nós temos que falar com autoridade. Amém? Não é por favor, dá licença. Não. Tem hora que você tem que exercer autoridade, irmãos. Quer sair? É que nem uma vez aconteceu aqui, né? Já teve um monte de caso aqui. Uma vez entrou um bêbado aqui, começou a fazer bagunça aqui na frente, estava rolando louvor, o Sidão foi de... Cadê o Sidão no meio hoje? Vamos falar dele, ele não está aqui. Ninguém mandou ele não vir, né? Aí o Sidão, querendo tirar o rabo: vamos sair, amigo, por favor, por favor. Daqui a pouco estava rolando assim, e o Sidão tentando tirar ele para cá, tirou para cá assim, daqui a pouco pegou numa mão aqui, abraçou na outra assim, daqui a pouco ficou os dois dançando junto aqui na frente, aqui, ó. Uma vez tinha um sentadinho ali atrás. E eu pregava aqui e o bêbado falava assim: não é assim. Falei: Satanás, assim não, pô. Você pode até ficar sentado aí, mas não vem contrariar a palavra aqui. Na época tinha diáconos na igreja. Chamei os diáconos: por favor, vocês queiram cuidado do cidadão ali, porque está atrapalhando o culto, impedindo os outros de ouvir a palavra. Aí foram dois ou três diáconos sentados do lado dele. E o diabo já falou assim: cadê a Bíblia? Ô pastor, o diácono tem Bíblia aqui, ó. Como é que faz? E eu fui ficando, irmãos. O poder de Deus foi se apoderando de mim. Eu não conseguia mais pregar. Naquela época usava aquele microfone que põe aqui assim, tinha um fiozinho que passava aqui por dentro assim, né? Para não ficar segurando aquele microfone assim. Arranquei o microfone, falei, vou mostrar como é que faz. Cheguei ali, peguei ele pelo cangote, levei lá no meio da rua. Interessante que eu tinha um outro bêbado, o vizinho aqui do lado, estava em pezinho na porta ali, que sempre veio na igreja, estava lá só. Falei, isso mesmo, pastor, bêbado, você põe para fora. O bêbado falando do outro. Aí ele falou assim, não, mas eu tenho minha sacola, um saco cheio de panela. Aí vai lá e pega, nem ainda vai voltar lá para pegar. E o diabo é tão astuto, irmão, que a hora que eu fui descer, foi bem por esse degrauzinho, que a hora que eu desço no segundo degrauzinho ali, ainda leva um escorregão, quase que eu caio um tombo aqui ainda. Mas só desequilibrei e continuei. Irmão, tem hora que você tem que exercer a tua autoridade. Porque o diabo, ele não recua, irmãos. É guerra. É guerra. Você tem que enfrentar com a autoridade, da mesma forma que os policiais estão enfrentando os traficantes lá no Rio de Janeiro. Passa por cima. Sai da frente que eu estou chegando. Em nome de Jesus Cristo. Jesus veio para destruir as obras do diabo, irmãos. Mas nós somos os agentes responsáveis para esta obra. Amém? Então nós temos que exercer a autoridade. Tem hora que nós temos que falar grosso. Tem hora que nós temos que empinar. No lar da gente, às vezes na educação dos filhos, tem hora que a gente tem que... Peraí, é muito amor que eu dou, mas hoje chegou a hora que eu vou falar muito sério com você aqui. E você vai ficar quieto, vai me ouvir, pronto, acabou. Tem hora que tem que ser assim, irmãos. Aí depois que você exercer a autoridade, você dá uma volta, bebe água, respira fundo no fundo do quintal, volta, e aí você faz um agrado. Mas tem hora que você precisa exercer a autoridade. Amém, irmãos? Hoje está na moda esse negócio que não pode disciplinar a criança. Talvez se eu não tivesse disciplinado minhas filhas, não seriam três bênçãos que são hoje. A Bíblia manda disciplinar e manda disciplinar com vara. E a Bíblia é muito clara em dizer, quem consegue entender as palavras, você fala. Mas se não ouve as palavras, você desce o rei. Está escrito na Bíblia. Está escrito. E as minhas, umas sofreram mais essa disciplina, outras menos, mas todas são bênçãos, graças a Deus. Amém, irmãos? Então, Deus nos deu autoridade. Eu não sei o que tem afligido a sua vida. Eu não sei qual ponto da sua vida realmente você, o diabo tem conseguido roubar a tua paz, a tua alegria, a tua felicidade, a tua esperança, às vezes até o ânimo seu de servir a Jesus. Mas chegou a hora de reagirmos e falar, Satanás, na minha vida, chega. Não tem papo com você, não. Porque o diabo gosta de conversar. Você vê nas igrejas por aí que deixa ele falar? Ele fala mais do que o pastor. O pastor fala assim, de onde você veio, senhor?
Eu vim de trás dos montes e eu fui fazer uma compra e não sei o que e tal.
E quanto tempo durou?
Durou 2 horas, porque fulano, não sei o que.
O pastor fala 2 palavras, o diabo fala 10. O diabo gosta de falar. Nós não podemos dar conversa para ele. Primeiro porque ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Como é que você vai ouvir um mentiroso? Irmão, o mentiroso ele não tem que ouvir. Você sabe que está falando a verdade. Ele pode estar arrumando uma tremenda confusão. Amém? Então, toda vez que Jesus foi expulsar um demônio, ele falava, cala-te e sai dele. A primeira, antes de mandar sair, ele mandava calar. Cala-te e sai. E a palavra de Deus é poderosa. Uma vez só, Jesus deu conversa para o diabo, os demônios. Que os demônios falaram assim, deixa nós ir nos porcos. Acho que Jesus estava muito bonzinho aquele dia, né? Ou ele estava meio brigado com o dono dos porcos, não é possível. Uma vez só. Que eu quero ir lá nos porcos. Tá bom, então vai para os porcos e sobe daqui. Cai para as pirambeiras abaixo lá. E os porcos foram tudo rolar na pirambeira abaixo. Foi a única vez que Jesus permitiu que os demônios falassem. O demônio gosta de falar. E ele fica na sua orelha. Ó. Você quer ver quando... Meu Deus, precisamos terminar. Você quer ver como, quando o diabo fica na orelha da pessoa? Quando... A briga conjugal. O marido briga com a mulher. O diabo já manda um para ele e um para ela. Você está vendo? Ela não gosta tanto de você. Eu, se eu fosse, eu dar uma lição nela. E já manda para ela. Está vendo? O cara é meio estranho. Esse cara aí também não te ama muito, não. Se ele te amasse, não fazia isso. E aí fica naquele negócio. E você vai absorvendo aquela mensagem, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nós não podemos deixar que isso chegue na nossa mente. em nome de Jesus Cristo. Sai, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Eu briguei com ele, mas é meu esposo, eu amo, pronto, acabou. Sai, Satanás, em nome de Jesus, eu briguei com ela, mas é minha mulher, pronto, acabou. Vou viver com ela até o fim, não vem falar com você, parar, não vou de jeito nenhum. Não vou, pronto, acabou. Nós temos que exercer autoridade, irmãos. Jesus nos deu autoridade, Jesus nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, que é o símbolo de Satanás. Então nós vamos passar por cima. Ele não vai prevalecer sobre nós, é nós que vamos prevalecer, em nome de Jesus. Amém? Agora, você tem que tomar atitude.
Mas sabe o que é, pastor?
Deixa disso, irmãos. Levanta a cabeça, você pode todas as coisas. Quando você não puder mais nada, Deus vai começar a agir por você. Mas enquanto você tiver força, é você que vai ter que agir. Amém? Quando você estiver totalmente desfalecido, aí Deus entra em ação. Mas enquanto você estiver com essa vitalidade que você tem, é você que tem que lutar. É você que tem que prevalecer. É você que tem que sair sobre Satanás. E impedir ele de entrar na tua casa, nos teus negócios, na tua vida, na tua família, em qualquer área onde você esteja presente. Inclusive na nossa igreja, irmãos. Amém? Na nossa igreja. É dever de quem? Do pastor? Não, do pastor e de todos os membros. Diabo, você não vai entrar nessa igreja. Você não vai trazer espírito de desânimo, de descontentamento, de discórdia, de desarmonia, de insatisfação. Não, nessa igreja você não vai entrar, diabo. Porque aqui é o Espírito Santo de Deus que reina. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar para terminar. Chega. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Olhe para dentro do teu coração. Hoje é um culto de intercessão. E eu vou fazer uma oração por você, porque a Bíblia fala que aquele que não ora pelo seu irmão, peca. Então eu não quero pecar dessa forma, eu quero orar por você. Mas para que a oração faça efeito, tem que haver uma confissão, um arrependimento, uma mudança. E para haver um arrependimento e uma confissão, tem que haver um reconhecimento. Então eu vou pedir para que Jesus, em primeiro lugar, ilumine a tua mente para que você possa ver e enxergar com clareza onde o diabo está escondido, lançando essas setas malignas sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, que a tua luz resplandeça em cada coração agora, ó Deus. Que cada um que aqui chegou possa ver com clareza quais têm sido os pontos estratégicos que o diabo tem armado ao redor da sua vida, do seu casamento, da sua família, do seu trabalho, da sua escola, do seu círculo de amizades e até mesmo da igreja. Para que nós possamos enxergar com clareza e que nós possamos dar o tiro no alvo certo. Porque nós queremos usar a autoridade que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito esteja tocando cada coração e cada vida. E se existe alguém aqui que tem sofrido uma interferência do diabo, andado triste, amargurado, insatisfeito, complexado, se culpando, enfermo fisicamente e às vezes até espiritualmente, você pode sair do teu lugar. Se você já visualizou esta área da sua vida que precisa ser consertada, você vai vir aqui para frente, ajoelhe-se diante do altar e vai falando baixinho, você e Deus, é você e Deus. Senhor, eu preciso melhorar nessa área. Senhor, eu preciso que o inimigo não me perturbe mais nessa área. Eu preciso de uma posição melhor, ó Deus. E nós vamos dar a ordem para que o diabo saia da sua vida. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele que tem Deus verdadeiramente, o diabo não toca. E diz a Bíblia que quando ele lança os dardos inflamados, isso quer dizer aquelas flechas que tem uma tocha de fogo na ponta, Deus dá ordem aos anjos, eles entram na frente, seguram as flechas e quebram, de formas que nenhum dardo inflamado do inferno te alcança. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós precisamos tomar posse disso. Mas isso para aquele que está em Deus e Deus está nele. Quando damos brecha, as flechas nos acertam. Então vem as enfermidades, vem as tristezas, vem os complexos, vem a amargura, vem a felicidade, vem o desânimo, vem o descontentamento, vem a contrariedade, vem tudo que é desgraça. Mas em nome de Jesus Cristo, eu gostaria de orar por você. Se você detectou algo na sua vida que precisa ter um reforço sobrenatural, nós vamos orar para que esses demônios agora, toda obra que eles têm realizado como estratégia para te derrubar, nós vamos dinamitar agora no nome de Jesus Cristo. Nós vamos explodir. E estas obras do diabo serão destruídas, porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se tiver mais alguém que quiser vir, ajoelhe-se. É como Jesus falou: de graça recebestes, de graça dai. Se você quiser, vem. Se está tudo bem, amém. É você que sabe. É você que tem que dar o passo. Falando: diabo, eu estou indo para frente, estou me ajoelhando lá, e você vai levar hoje. Você vai levar hoje. Vai falando baixinho onde você tiver a sua dificuldade com Deus. Só você e Deus. Vai falando: Senhor, Tu sabes. Porque Deus sabe todas as coisas. Mas Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. É nós que temos que querer resolver essa parada. Senhor Jesus, são tantas almas que necessitam de um milagre. E nós agora, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, estabelecemos e declaramos guerra contra o diabo. Nós não aceitamos, em nome de Jesus Cristo, nenhuma fortaleza do inferno prevalecendo contra os teus filhos. Nós queremos agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, destruir todas as obras do diabo, todas as armadilhas, todas as artimanhas, todas as ciladas, os laços, Senhor, que o inimigo tem armado contra os teus filhos, Senhor, para trazer infelicidade, angústia, tristeza, opressão, depressão, enfermidade, Senhor, morte. Nós agora expulsamos, no nome de Jesus Cristo, todos os demônios, que eles saiam em retirada da vida desses filhos teus que estão prostrados aqui. Em nome de Jesus Cristo, que eles possam agora sentir que a força deste nome de Jesus Cristo, que quando simplesmente mencionamos, eles já vão se afastando. Oh Jesus, nós clamamos agora que com a saída do diabo, com todas as artimanhas e obras deles destruídas, o Senhor possa estar ocupando agora estes corações, trazendo paz, alegria, salvação, cura de enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar agora no controle e no comando destas vidas. Perdoe os pecados, limpe, Senhor, faça morada e dirija, Senhor. Porque muitas vezes nós clamamos: Senhor, Senhor, mas nós não damos a legalidade do domínio da nossa vida para Ti. Mas agora, a partir de hoje, o Senhor é verdadeiramente o Senhor destas vidas. Muito obrigado, Jesus, porque nós sabemos que milagres aconteceram e toda a fortaleza do inferno contra estas vidas foram destruídas no nome de Jesus Cristo nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos no Teu santo e precioso nome. Amém.